Uma pessoa está notando que, principalmente em dias dedicados ao silêncio e, portanto, também nos dias de vigília, alguns corpos se agitam mais do que nos outros dias, como se não colaborassem com o pedido de silêncio e com o pedido de pouco movimento. Bem, o nosso corpo físico tem uma consciência. Essa consciência do corpo físico, que nós chamamos de eu básico, esta consciência pode, a uma certa altura, se rebelar diante de uma decisão da mente ou de uma decisão da alma. Então, pode ser que os nossos corpos físicos, habituados que estão à vida nas cidades, pode ser que os corpos ou a consciência desses corpos se rebele diante de um dia de silêncio no qual se pede que não haja barulho, que não se converse e assim por diante. Então, o corpo tem uma consciência. E essa consciência do corpo, como nós temos visto em outras partilhas, ela tem um centro no nosso corpo, que é mais ou menos 4 dedos abaixo do umbigo. Então, 4 dedos abaixo do umbigo está a consciência do corpo físico. Assim como a consciência da alma está como que localizada, simbolicamente localizada, nesta região cardíaca, e como a consciência emocional, emotiva, está localizada no plexo solar, aqui na região do estômago, a consciência do corpo físico está localizada 4 dedos abaixo do umbigo. A alma lida com a consciência da mente diretamente, e a mente lida com a consciência do corpo, lida com o eu básico. Então, quando o nosso corpo não quer obedecer, ou o nosso corpo se agita, o nosso corpo faz ruídos, quando nós estamos buscando silêncio, buscando a quietude, então seria a mente que pediria ao eu básico que se acalme. E cada mente pode pedir isso ao eu básico. O nosso pensamento pode se dirigir ao eu básico para educá-lo. Agora, se a mente não conseguir fazer isto, porque a mente também está agitada, então nós clamamos pela alma para que ela primeiro tranquilize a mente. E a mente tranquila depois pode fazer com que o eu básico se aquiete. Então, isto é um mecanismo, isto é uma hierarquia dentro dos nossos corpos. A consciência do corpo é dirigida pela mente, e a mente é dirigida pela alma. E a alma, nós sabemos que é dirigida pela mônada. Então, nós teríamos que ter a consciência desta hierarquia energética, e sabermos onde apelar para conseguirmos uma quietude, para conseguir que o nosso corpo nos obedeça, para conseguir que a nossa mente obedeça à alma e assim por diante. Nós não podemos, por exemplo, dar uma ordem para a alma, nem podemos dar uma ordem para a mônada. Mas a mônada pode dar uma ordem para a alma pode dar uma ordem para a mente, e a mente pode dar uma ordem para a consciência do corpo. Isso são coisas que, nos dias de vigília e nos dias de silêncio, são muito úteis a gente saber para a gente aplicar. Um membro dos monastérios que fazia um trabalho de contemplação na Colina das Aparições teve inesperadamente um contato. Então, nós vamos procurar comunicar esta experiência que vai nos ajudar, que vai nos estimular e que vai nos ajudar a compreender esse nosso contato com esses seres que podem não só nos acalmar, como também acalmar o ambiente. São seres elementais, angélicos, não? E é sempre bom a gente conhecer essas relações para que a gente seja ajudado no nosso alinhamento e na nossa postura. Nós vamos aqui relatar, para começar, esta partilha desse membro do monastério. Ele fazia contemplação dos mistérios e, a certa altura, na sua tela mental, se projetou um ser lumínico. E ele percebia esse ser lumínico como uma presença dévica. Os devas, não, como vocês sabem, são de uma hierarquia irmã da hierarquia angélica. Então, enquanto os anjos lidam mais conosco, os devas lidam mais com a natureza, com os reinos. Aqui, a presença dévica dizia respeito a algo que se passa em volta da Colina das Aparições e da Casa de Maria. Então, essa presença dévica, que era um ser feminino neste caso, um dos regentes da área da Colina das Aparições, esse Deva apareceu e apontou uma certa área à direita de onde o monge estava. E quando o monge olhou para a direita, para onde esse Deva estava apontando, este monge tem um certo tipo de evidência. Em seguida, nós vamos ver os vários tipos de evidência, para isto poder ficar bem assimilado por nós, porque é um episódio muito importante e que revela a nossa disposição para colaborar com este plano invisível, assim como esse plano invisível gostaria de colaborar mais conosco do que está colaborando. Então, quando o monge olhou na direção que o Deva indicava, ele viu um pequeno arbusto e certa energia permeava aquele arbusto e parecia proteger aquele arbusto. E o monge então fez um contato com aquilo, percebeu o arbusto e se preparou para o contato com o Deva que estava indicando aquilo. E o Deva disse, ele não consegue enraizar-se. Parecia se referir ao pequeno arbusto. E depois o Deva continuou, eu sou um Deva menor, guardião desse pequeno bosque. Porque ali, diante da casa de orações, não há um grande bosque, não há uma floresta. Existe um pequeno bosque ali. E ele então se apresentou como um Deva menor e era o guardião daquele pequeno bosque. Aí o monge perguntou, você é guardião do Bosque da Harmonia? Ele disse, não, eu sou o guardião do bosque da saída desta casa. Nós consideramos o Bosque da Harmonia, mas o reino dévico considera também aquele um bosque. Porque bosque não é só pela altura ou pelo tamanho. Um bosque é também um lugar onde existem habitantes, habitantes dévicos. Então não é porque um bosque não é alto e grande como o Bosque da Harmonia que ali não há seres vivos. Existem seres vivos também que ali estão fazendo outros trabalhos. Ele diz, não, eu sou Deva deste bosque da saída da casa de oração. E o monge, ele não reconheceu a existência de um bosque ali nas imediações da casa, não é? E achou que havia entendido mal que ele estava com uma sintonia defeituosa naquele momento. Aí o Deva lhe explicou: não, isto é um bosque semiárido, mas é um bosque. Então ele compreendeu que aquele estado de consciência que estava se denominando um Deva chamava de bosque semiárido a vegetação presente na área da colina onde é facilitado o acesso e a circulação dos seres humanos. Veja como a gente tem trabalhado a consciência, tem trabalhado a atenção, tem trabalhado a gentileza para com qualquer ser do reino vegetal. Mesmo esses que estão no nosso caminho, que margeiam o nosso caminho. Então foi muito importante isto para a gente ver. Não que a gente pode ir àquela casa de orações, entrar e sair, e não achar que aquilo é importante. Mas nós ali estamos passando por seres, não só por seres vegetais, mas também estamos passando, atravessando o ambiente de seres dévicos. Ali também, embora não exista o bosque nas proporções em que existem, digamos, os bosques oficiais, não é? Como o bosque da harmonia, o bosque do pêndulo, etc. Isto vem a confirmar que nós deveríamos olhar com respeito, devíamos olhar com amor qualquer arbusto, qualquer ser dos outros reinos. Depois disso, ele percebeu que gostaria de aprofundar o contato com aquela consciência. Então ele se assentou em uma pedra que havia na beira da estrada e buscou se concentrar. Então ele começou a sentir mais nitidamente a presença desse Deva menor, que prosseguiu transmitindo as seguintes informações. Ele disse: meu nome é Eliezer, sou guardião das flores do jardim dedicado a Maria. Então também tem um guardião das flores. Então nós teríamos que realmente ir cortar uma flor quando houver uma necessidade de fazer aquilo, ou quando uma flor fora da planta tem um significado espiritual. Mas não devíamos estar saindo assim cortando flores a esmo, cortando flores sem um critério. Que aqui ele diz: sou guardião das flores do jardim dedicado a Maria. Porque uma coisa são as flores no jardim dedicado a Maria. Outra coisa são as flores cortadas dentro de um vaso. Não é? Você, para cortar uma flor e colocar dentro de um vaso, precisa que você tenha um grande respeito, não no seu mundo interior, por aquilo que você está fazendo. Por aquilo que você está ofertando quando tira uma flor do ambiente dela para colocar num vaso. Então você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. E deve haver uma justificação verdadeira para você fazer uma coisa destas. Não quer dizer que não se corte flores para pôr nos vasos. Mas isso deve ser uma atitude consciente. E não uma atitude que a gente faz automaticamente, não é? Inclusive, decepando uma parte de uma planta, sem ter consciência de onde vai colocar aquela flor, para que vai tirar aquela flor do seu ambiente natural para trazer para um vaso. Isso tudo deve ser consciente. Isso tudo deve ser bem, não é justificado, bem sentido no próprio coração que isso deve ser feito. E claro que se você corta uma flor e põe num vaso para aquilo participar de uma cerimônia, aquilo tanto pode estar formalmente naquela cerimônia, apenas enfeitando, sem que a maioria das pessoas nem percebam a beleza que está ali, não dê importância para aquilo, como aquilo pode estar ali como um símbolo. Não um símbolo só da nossa oferta, mas um símbolo da oferta do reino vegetal para aquela entidade que está sendo comemorada ali naquele momento. Então, isto aqui é um grande chamado para a nossa consciência, para muitas coisas. Então ele diz, meu nome é Eliezer, sou guardião das flores do jardim dedicado a Maria. Algumas roseiras estão em dificuldade ali de enraizar-se por conta das pedras ali presentes, porque é um chão muito pedregoso. E quando se plantou roseiras ali, ninguém pensou nas roseiras. Queriam as flores, queriam as rosas. Então as roseiras existem, porque o reino vegetal também tem a sua consciência. O reino vegetal sabia que as roseiras estavam sendo plantadas para a casa de oração. Então elas pegaram, elas florescem e tudo. Mas já que esse monge estava coligado com estas coisas do reino vegetal, a roseira disse, algumas roseiras estão em dificuldade de enraizar-se por conta das pedras ali presentes. Necessitamos sua ajuda. E o Deva maior, porque ali existia um pequeno Deva, mas os pequenos Devas são guiados por um Deva maior. E o Deva maior pode estar reunindo outros Devas que trabalham por ali ou em Figueira. E o Deva maior me autorizou a falar com você. Aí o monge sentiu de seguir para a área do pequeno bosque mencionado. Ele saiu da casa onde ele estava orando. E ele foi na direção do jardim dedicado a Maria. E no caminho o Deva foi lhe explicando. Sou o que vocês chamam de elfo. Tenho botas longas, roupas rosa magenta e o cabelo um pouco eriçado. Sou do reino onírico e fortaleço a aspiração das plantas para que busquem e se consagrem à luz. Então veja, assim como nós temos os nossos instrutores, as plantas também têm os seus. E entre os instrutores das plantas encontram-se esses devas, Sou um elfo de aproximadamente 20 centímetros. Minha vibração magenta é muito benéfica para as plantas, principalmente para as rosas. Então veja a colaboração desses devas para com as flores, para com as rosas. O Deva continuou falando outras coisas para ele. Já no jardim, as roseiras são plantas especiais e trazem consigo um valor simbólico muito importante para a Mãe Universal, que se explica por que as roseiras ali florescem até nas pedras, porque elas estão trabalhando para a Mãe Universal e aquela casa é dedicada à Mãe Universal. Segundo ela, as roseiras se desenvolvem mesmo se plantadas em solo árido como este. Isto é o Deva falando para o monge. Porque, segundo a Mãe Universal, as roseiras florescem, se desenvolvem mesmo em solo árido como este. Mesmo assim, as roseiras se desenvolvem rápida e vigorosamente, expressando todo o seu esplendor e beleza quando ofertam seu maior dom, que são as flores. As fadas solares, que são outros tipos, não de devas, as fadas solares trabalham incessantemente para que este padrão de harmonia possa imprimir-se também no plano material. E eu colaboro protegendo o campo vibratório para que elas possam ter o ambiente propício para este trabalho. Mas mesmo com todo esse vigor e persistência, as roseiras necessitam enraizar para se fortalecerem, e algumas delas estão com certa dificuldade. Veja, por exemplo, dizia o Deva para o monge, veja, por exemplo, esta que está logo à sua frente. Então, a maioria das roseiras estavam crescidas, fortes e floridas, mas havia, logo à minha frente, disse o monge, uma delas que estava seca. E Eliezer prosseguiu: a poda vai favorecer que se recupere, mas se ela não criar raízes profundas, não se desenvolverá o quanto poderia. As pedras estão dificultando seu desenvolvimento. Percebem a lei do sacrifício aqui nesse reino? A lei do sacrifício entre as roseiras, entre as flores. E elas aceitando o sacrifício. O reino vegetal aceitando o sacrifício. Então veja, o sacrifício aqui num centro espiritual, onde nós todos, pelo menos aparentemente, amamos as roseiras, imagine o sacrifício do reino vegetal, aonde as plantas são friamente exploradas e mais nada. Então imagine vocês numa floricultura, o sacrifício daquelas plantas. Imagine onde elas são comercializadas, sem o menor amor. Imagina o sacrifício que elas assumem para continuar vivas e para continuar irradiando aquela harmonia, não é? Que é indiferente para tantas pessoas. Então as pedras estão dificultando o seu desenvolvimento, dizia o Deva. E o Deva pergunta ao monge: você pode nos ajudar nisso? As pessoas que estão cuidando deste jardim têm se dedicado com muito amor, mas não precisam ser esclarecidas nesse sentido? Você pode nos ajudar? Perguntou o Deva. Internamente, o monge confirmou. Sim, que ele estava aberto para colaborar no que fosse necessário. E Eliezer, um pouco mais tranquilizado, finalizou a transmissão com esta frase: fraternalmente, agradeço muito sua colaboração. Quando estiver passando por aqui, irradie seu amor para com as plantas, porque isso colabora muito com seu desenvolvimento. Veja, o desapego, não? Chamando a atenção para que eles fossem amadas, para que pudessem se desenvolver mais. Vocês sabem que as plantas que florescem oferecem as flores ao divino. Então aqui o Deva está dizendo que quando estiver passando por aqui, irradie o seu amor para com as plantas, porque isso colabora muito com o seu desenvolvimento, com a sua oferta para Deus. Veja como são diferentes de nós, não, esses seres. Quanto nós temos que aprender com eles. Outro dia estávamos vendo o que temos que aprender com o animal. Hoje estamos aprendendo com as flores. E depois o Deva disse: fraternalmente agradeço muito sua colaboração. Quando estiver passando por aqui, irradie seu amor para com as plantas, que isso colabora muito com seu desenvolvimento. E disse: paz e harmonia, elfo guardião, e foi-se embora. Depois de algum tempo, terminada a transmissão, enquanto seguia para o alto do morro da colina, comecei a ouvir internamente um pequeno canto. Era o próprio Eliezer cantarolando enquanto ele trabalhava com as plantas. Então, vocês vejam aqui quantos exemplos, não? Quantos exemplos que nós temos. Então, vamos ver se esse nosso relacionamento para com os reinos seja uma realidade, não? E não seja uma coisa assim formal ou inexistente. Porque, afinal, as nossas casas, os lugares onde nós estamos, estão rodeados de seres vegetais, não? Estão rodeados de seres animais, porque existem abelhas, existem cães, existem os gatos, existem outros animais por aí, e são completamente indiferentes a nós, indiferentes. Eu falo nós como conjunto de seres, não falo daqueles que estão diretamente coligados com alguns e que cumprem as suas tarefas. Estou falando conosco como grupo. E a propósito desta narrativa, que eu fiquei com ela no coração, esperando o momento para falar disto, a propósito dessa narrativa, então eu me lembrei de trazer aqui os vários tipos de visão que nós podemos ter. Porque se este monge não só viu como ouviu, como entrou em contato com um ser que não é exatamente físico, não? Então vamos ver um pouquinho esses tipos de visão para nós nos interarmos com isto. E isto é importante não só para nós que não somos monges, mas principalmente para os membros do monastério. Porque os membros dos monastérios devem estar, como seres orantes, devem atrair e devem ter em torno deles muitos desses seres, pela própria vida que levam, pelos mantras que pronunciam, pelos cantos que fazem, pelas orações que pronunciam. Então, quem sabe quantos devas estão em volta ali naqueles momentos, não? Quantos anjos estão ali presentes? Então, isto tudo está contribuindo para que a gente comece um trabalho junto aos reinos. E no caso daqui, estamos começando com o reino dévico e com o reino elemental. Bom, nós não vamos analisar que tipo de visão foi esta deste monge. Nós não estamos com isso catalogando este tipo de visão. Mas ele mesmo, não é, poderá depois discernir que tipo de visão ele teve, que tipo de contato ele manteve naquele momento, e assim ele procurar compreender que grande horizonte ele tem pela frente dele, não? Com um aperfeiçoamento disto. Porque assim como a gente pode encontrar um deva menor, pode de repente encontrar um deva guardião, como pode encontrar um anjo, não é? Como pode encontrar até um arcanjo, em certos casos. Então é bom que a gente tenha tudo isso presente, porque isso ajuda a nós sublimarmos um pouco o nosso ambiente, sublimarmos um pouco os nossos hábitos, sublimarmos um pouco o nosso comportamento, as nossas atitudes. Vocês veem quantas vezes a gente aqui tem que mandar recados, fala embaixo, lá fora na varanda, aqui dentro da sala, fala embaixo, a gente tem que mandar esses recados. Então vamos procurar fazer um trabalho sobre nós a propósito dessa narração, a propósito disto que se passou ali na Colina das Aparições. Bem, o primeiro tipo de visão e o primeiro tipo de contato que a gente pode ter com esses níveis, com esses planos ou essas outras dimensões, são aquelas visões e aqueles contatos dos sentidos corporais externos. Os sentidos corporais externos são os órgãos dos sentidos externos que podem entrar em contato com essas coisas, não? E o monge deve saber se ele viu o deva com os olhos físicos. Então, são sentidos corporais. Ou se ele viu o deva com os olhos internos, que estão dentro da cabeça, a visão dentro da cabeça. Ele é que sabe como é que ele viu o deva. Então, visões dos sentidos corporais externos. Nessas visões, com os sentidos corporais externos, sente-se também olfato, sente-se também os odores, vê-se cores, não é? E estende-se até uma impressão quase física. Às vezes, são os anjos que produzem estas visões, são os anjos que estimulam essas visões em nós. Ou os anjos podem criar essas visões para a gente ver. Então aqui a coisa já vai se transformando num objeto de estudo. Será que eu estou vendo mesmo um deva? Ou será que um anjo está criando aquela visão para me dar uma instrução? Eu aqui, repito, não estou dizendo o que é nem o que não é. Eu estou apenas dando dados para vocês, porque se este monge viu isso, isto não é prerrogativa de um monge. Qualquer um de nós poderá ver isto, porque todos nós temos os mesmos sentidos internos e externos, e dependendo dos nossos interesses, dependendo da nossa vibração, dependendo das nossas atitudes, dependendo das nossas metas, mesmo quem nunca viu um Deva, de repente pode ver. Porque os sentidos para isso ele tem, todos têm. Agora, alguns têm esses sentidos despertos e outros têm esses sentidos adormecidos, como a maioria. Então, esses sentidos corporais externos experimentam também o olfato e o tato. Isto é, o monge poderia ter sentido algum odor, que não era o caso ali, e poderia até ter percepção pelo tato de que alguma coisa estaria ali. Então, os anjos podem não só criar aquilo para a gente ver, como os anjos podem estar ali nos estimulando para ver. Agora, quando alguém tem essas qualidades ou esses dons, teria que ter alguma instrução, porque os seres que não são anjos, mas que são aquilo que nós chamamos de demônios, não? São seres que trabalham numa outra direção. Esses também podem criar essas coisas. E esses também podem nos estimular para vermos coisas ilusórias. Então, como para ver estas coisas não é necessário que a gente seja santo, e também não é necessário que a gente seja puro, então, geralmente, a gente deve ter uma ajuda de alguém que já tenha transcendido este tipo de visão para nos ajudar, se aquilo é uma projeção, se aquilo é verdadeiro, não é? E assim por diante. Então, por isso que, normalmente, quando existe um trabalho organizado, a pessoa que tem esse tipo de visão, que tem esses sentidos corporais despertos, eles sempre comunicam isto para uma pessoa que pode eventualmente ajudá-los a compreender certas coisas, e esta pessoa que os acompanha também acaba aprendendo muitas coisas através das experiências daquele que ele está supervisando. Então, os espíritos do tipo demônio também podem produzir estas visões. Porque não se requer santidade para ver isto, né? E para esse tipo de visão, a pessoa não precisa ser santa. Então, o Antigo Testamento tem vários exemplos de visões como esta, com sentidos corporais, né? E uma das visões no Novo Testamento que existem no Evangelho de São Lucas e que é considerada visão dos sentidos corporais, por exemplo, é a visão do anjo que teve Isabel. E Zacarias também que viu o anjo. Então Isabel e Zacarias viram da mesma forma como este monge viu o Deva. Só que o monge viu o Deva e Zacarias e Isabel viram o anjo. Então, veja, é o mesmo tipo de visão, que não exige uma santidade, que não exige uma vida muito especial. Bem, depois desse tipo de visão, existe um outro tipo, que são as imagens vistas pelos sentidos, não? Como se pudessem ser vistas e ouvidas também, como as primeiras, mas vê-se também com a visão interna. Então, nós podemos ver um Deva com a visão externa, material, como foi o caso deste Deva. E podemos também vê-lo com a visão interna. Então, quando se vê com a visão interna, com aquele olho que nós temos do lado de dentro da cabeça, quando se vê com a visão interna, então é o mesmo tipo de visão que não precisa santidade, mas é um tipo de visão um pouco diferente. É do mesmo nível, só que uma é externa e o outro é interna. Bem, depois existe um outro tipo de visão que alguém aqui também pode apresentar, é que é chamada de visão intelectual. Essa do Deva, que aconteceu aqui, isto não é uma visão intelectual. Isto é uma visão dos sentidos corporais e ou algumas vezes dos sentidos internos. Mas, na visão intelectual, isto que se vê se estende a coisas mais verdadeiras, mais internas, e começam a revelar mistérios, começam a revelar coisas que a gente não conhece. Porque um Deva todo mundo conhece, sabe que existe um Deva, né? Sabe que existe um anjo. Não. Então, isso é um tipo de visão, ele sabe. Agora, quando a visão mostra uma coisa desconhecida, o mesmo tipo de visão, mostra uma coisa desconhecida, uma coisa que para nós é misteriosa, então aí já é um outro grau, já é um desenvolvimento desta visão que o monge teve. Só que nesta visão intelectual, que é um desenvolvimento, nesta visão os anjos e os demônios não entram. Eles não podem produzir essas visões. Podem produzir aquelas anteriores, mas no desenvolvimento dessa, não podem produzi-las. Então é uma visão mais segura. E essa, segundo uma mística que era vidente também, ela diz que esta visão intelectual era aquela de certos profetas. Isto é, eram profetas que viam realmente. A visão de certos profetas não era criada por nenhum anjo nem por um demônio. Era uma visão real. Eles estavam vendo coisa que existia e que não podem ser produzidas como podem essas que nós vimos até agora. Então, essa visão dos profetas é no real e são muito conhecidas por certas passagens do Novo Testamento, não é? Por exemplo, as visões de São João e outras do Novo Testamento são visões intelectuais proféticas. Isso é muito importante. Importante a gente ter esta continuidade do trabalho, porque se alguém, numa encarnação, tem a visão aberta, ele sabe que ele não precisa ficar estacionado ali. Quanto mais ele desenvolve aquela visão, mais ele vai se sentindo seguro. E mais ele está seguro daquilo que está vendo. Isto é, menos ele se ilude. Então, por isso que nós estamos dando esses dados, não? Primeiro, porque nós sabemos que no grupo há videntes. Então, nós teríamos que colaborar um pouco com esses membros do grupo. E também alertá-los, não, de certos perigos neste campo. Bom, então nós já vimos as visões dos sentidos corporais externos, dos sentidos corporais internos, vimos as visões imaginárias, né, que são as mesmas, mas que são ouvidas e sentidas, não é, mais com o profundo do ser, e depois as visões intelectuais, não, que se estendem por coisas desconhecidas. Então não há possibilidade de imaginação, não há possibilidade de influência, porque na visão intelectual é uma coisa que o ser não conhece. O ser não conhece. E nós temos, entre os nossos colaboradores videntes, nós temos estas visões intelectuais presentes, isto é, eles estão vendo coisas que eles não conhecem. Eles estão vendo coisas que são verdadeiras, mas que para eles são mistérios, tanto assim que eles não sabem explicar, porque devem ter ainda um desenvolvimento que lhes dê a explicação das coisas, e isto é um desenvolvimento lá no campo deles. Bom, depois vem um tipo de visão que são chamadas as visões abstratas. Essas visões abstratas são quase permanentes. Veja, um vidente pode ter um tipo de visão desses que foi dito e pode ter também certos momentos de visão abstrata. Visão abstrata é aquela que permanece. Ela não surge assim e acaba. Mas a visão abstrata acompanha um pouco o vidente. E o vidente, mesmo fazendo outras coisas, continua vendo aquilo. E às vezes não está vendo coisas agradáveis. Às vezes está, mas às vezes não. E aquilo pode ficar presente durante algum tempo. Essas visões que permanecem, essas visões podem ter a colaboração da intuição. Isto é, se o vidente, nesse ponto, começa a desenvolver, o caminho dele é intuitivamente saber o que aquilo significa. E às vezes essa visão permanece até que ele compreenda por que aquela visão está ali. Porque há muitos videntes que não compreendem por que vem. Vem porque ele tem uma tarefa naquela direção. E a visão abstrata fica diante dele até que ele compreenda o que aquilo está querendo dizer. Na visão abstrata, o aperfeiçoamento está em a gente nem sentir satisfação pelo que está vendo e nem sentir nenhuma reação. Enquanto a gente vê e sente reação, por exemplo, um vidente que vê uma cena infernal abstrata que fica na frente dele, enquanto ele tem uma reação diante daquilo, ele tem o que aprender. Então, ele tem que aprender a não se abalar com aquilo que ele vê. E também a não se entusiasmar, não se contentar, não se envaidecer, não ter nenhuma reação. Esse é o desenvolvimento do vidente abstrato. E assim, à medida que ele vai aprendendo a não se envolver com aquilo que ele está vendo, a alma vai conseguindo penetrar os níveis superiores, porque a alma não fica contaminada pelas reações do vidente. Nessa altura, as almas estão cuidando do vidente, as almas estão instruindo os videntes, não? E as almas estão cuidando dele até que ele fique completamente neutro diante de tudo que está vendo. A essa altura, as almas vão começar a se voltar para os níveis superiores e cuidar de fazê-lo ver coisas superiores. Então, aqui entra um trabalho da alma, entra um trabalho da alma direto. Não é mais um trabalho dos sentidos ou um trabalho da intuição. Aqui entra um trabalho da alma sobre o vidente, porque a alma precisa que o vidente se torne completamente neutro, que o vidente se torne completamente impessoal, para ela poder se voltar para os níveis superiores, porque senão ela não poderá fazer este movimento. Então, é muito importante que, quando nós temos um ambiente no qual essas vidências estão desenvolvendo e tudo isso, a gente tem uma certa responsabilidade de lidar com essas pessoas. A gente não pode insuflar essas pessoas, a gente não pode envaidecer essas pessoas, mas também não pode reprimi-las, não pode desanimá-las. Aqui, a neutralidade depende também daqueles que estão em contato. Por isso também é que nós temos que saber de todas essas coisas. Porque se no grupo alguns estão desenvolvendo vidência, a grande maioria tem que saber como se comportar diante desses fatos. Então, quando alguém se manifesta, se revela ou profetiza, Aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão acompanhando, têm uma parte nisso. Porque se não forem totalmente neutros diante daquilo que estão ouvindo, se houver crítica, ou se vier qualquer tipo de endeusamento, isto tudo faz com que a alma não consiga abandonar a guarda do que está se passando aqui embaixo e não permite que a alma se volte lá para cima, para que haja uma instrução superior, para que haja uma instrução de um outro nível de consciência. Bem, digamos que quando nós chegamos nessas visões abstratas, que a gente consiga ficar neutro, não é? E que a alma consiga se voltar para as visões superiores, para os temas superiores, que são muito instrutivos para toda a humanidade, que são muito necessários, não? Para a humanidade não ficar tão coligada com o mentalismo, né? Não ficar tão coligada com essas coisas mentais, com pensamento, com deduções, com essas coisas. Então é muito importante que as almas consigam se voltar lá para cima. E se isto é feito, tanto o vidente quanto a alma consegue um alheiamento das coisas terrenas. Porque a alma não pode captar uma coisa superior que realmente sirva à humanidade se o vidente e se ela não se alheiam às coisas da terra. Envolvidos com coisas da terra, envolvidas com coisa planetária, envolvidos com o próprio processo pessoal, isso não permite que nem o vidente nem a alma se voltem para as coisas superiores. E esse é um ponto muito crítico, não? E que um vidente que já seja abstrato, um vidente que já tenha essa continuidade de vidência, ele teria que trabalhar, não só não se envolver com aquilo que está vendo, mas não se envolver com mais nada desta terra. E se purificando de todo e qualquer envolvimento com coisas desta terra. Isto é, um vidente não deve ter nenhuma curiosidade pelo que se passa nesta terra. Senão ele não vai conseguir ver as soluções para a coisa desta terra. Ele não vai conseguir ver o que a terra está necessitando, o que a humanidade está necessitando. Enquanto ele estiver interessado em coisas daqui, essa visão está fechada. Agora, quando esse tipo de evidência está ativo, a alma participa muito da condução do vidente. A alma está dedicada a tudo que se passa lá em cima, mas a alma já está conduzindo a vida do vidente. A alma já está guiando o vidente. E aqui nesse período da visão abstrata, isso é um período longo, porque isto é um trabalho da alma olhando para cima, da alma controlando o que se passa aqui embaixo, e um trabalho do vidente estar se purificando de todas as coisas terrenas, da sua vida terrena, de não estar comprometido com seus corpos, de não estar distraído com nenhuma situação desta terra. E isto tem o seu desenvolvimento. Quando isso chega num grau que não tem mais o que evoluir, quando isso chega no máximo, é aí então que entra a visão beatífica. E são muito poucos os que têm visão beatífica, não? A visão beatífica, segundo o que se conhece, segundo o que se sabe, é uma visão superior à visão dos santos. Então, os santos podem ver muitas coisas, mas os santos nem sempre têm a visão beatífica, não é? Visão beatífica é aquela que está focalizando os níveis superiores e que está recebendo dos níveis superiores. Aí também tem todo um caminho, tem todo um processo. E a visão beatífica, quando está desenvolvida, ela não só não está desinteressada de coisas desta terra, mas na visão beatífica, a alma é arrebatada. A alma é arrebatada completamente e o corpo tem que estar ali, vivo, não? Porque não está, a alma está arrebatada, mas não está desencarnada. Então, para ela ter a visão beatífica, para ela ter a visão do real, não é? Ela precisa realmente estar arrebatada. E o corpo precisa permitir que isto aconteça, o corpo precisa estar suficientemente trabalhado para que isto aconteça, porque ela tendo a visão beatífica, não é por isso que ela vai perder o contato com o corpo, senão o corpo fica desencarnado. Mas ela entra na visão beatífica e o corpo continua aqui, às vezes em estado catalético, em estado de transe, como a gente vê pelas histórias de Teresa, né? e de outras videntes. Então, essa visão beatífica é banhada pela energia superior, produz arrebatamentos, não? E isso nós podemos conhecer pela história, né? Pelas descrições que as pessoas fazem, porque ela mesma aqui pode dizer muito pouco. Vocês viram pelas histórias de Santa Teresa que, no fundo, se sabe muito pouco dos contatos dela com Cristo, não? Porque no arrebatamento, quando ela volta, nem tudo ela consegue dizer e nem tudo o corpo, os dotes físicos conseguem expressar. Porque na visão beatífica, ela está completamente arrebatada. E o que se passa com ela, nenhum corpo pode descrever. Nenhum sentido externo ou interno pode descrever. Então, veja, quando nós estamos diante de casos em que seres do grupo estão vendo coisas, estão entrando em contato com certos níveis de consciência, estão reconhecendo certos contatos com hierarquias, nós temos que saber quão infinito é este caminho, para não ficarmos bloqueados naquele momento atual por orgulho, por vaidade, por preconceito, não é? Ou por tantas outras manifestações humanas às quais nós estamos sujeitos. Então, se o indivíduo está vendo um Delfo, se o indivíduo está vendo um elemental, se o indivíduo está vendo um anjo, bom trabalho. Bom trabalho, o caminho está aberto até você chegar na visão beatífica. Isso não se chega na mesma encarnação, mas o caminho está aí diante de você. E sabendo que existe esse caminho, não? Isto nos ajuda muito diante de certas situações. Porque tudo isto não impede que o nosso lado humano, que o nosso lado físico, ou o nosso lado astral, ou o nosso lado mental, fique um pouco envolvido com coisas que para nós não são mais atuais. Então, uma pessoa que começa a ver coisas de outros níveis, o quanto mais ele se desprende, se desliga, se desinteressa de coisas que o preocupavam, de coisas com a qual ele tinha conflito, mesmo coisas dele, do processo dele, quanto mais ele se desvencilia disso, quanto mais ele solta todos esses problemas físicos, esses problemas humanos, esses problemas densos, porque ele já tem outro caminho pela frente. E isso é muito importante, muito estimulante, porque cada um de nós que consegue ir se desprendendo das coisas dos sentidos físicos, no caso das visões físicas, quanto mais a gente consegue se desprender disso, mais a humanidade vai se elevando, mais a humanidade vai sendo ajudada a se desprender. Quando a gente tem notícias, não como essa que temos hoje, do que está se passando na África, não? O que está se passando com aquela parte da humanidade que está completamente, não digo completamente perdida, porque ali há almas que podem se acender e há almas que estão se acendendo. Como que nós podemos lidar com isso? O que podemos fazer, não? Além de nós como missionários irmos lá e ajudar um pouco? O que podemos fazer? Nós outros podemos estar conectados com estas coisas que estão em outros níveis, que são realidades de outros planos, porque isto tudo eleva a humanidade toda e eleva eles também naquilo que podem ser elevados, não? Eleva eles também. E como nós estamos lidando com Maria, não? Maria está nos acompanhando em detalhes que não consta que tenha acompanhado tanta gente, tão heterogênea como são os nossos grupos, tão heterogêneos. Como é que uma entidade como Maria está acompanhando a todos? Então, nós todos precisamos colaborar com esta elevação. Cada um no seu ponto, cada um no seu grau, cada um no seu nível. Fazer todo o possível e mais um pouco, porque isso tudo vai colaborar nesta obra da Mãe Universal e vai colaborar, portanto, na obra daquilo que ela chama de filho dela, não? Que está também no conjunto de tudo isto. Então, nós teríamos que intensificar um pouco a nossa concentração em coisas superiores. Nós teríamos que deixar de ser mesquinhos, de deixar de ser tão interessados e deixar de ser tão estimulados por coisas que pertencem ao nosso passado. Porque pertence ao nosso passado isto. O grupo como grupo está com outras portas abertas. Então cada um de nós é responsável por transpor essas portas e não ficar olhando para trás, não ficar olhando para os lados, porque senão se perde a perspectiva disso. E como no começo estávamos falando de atitude física, de eu básico e tudo isso, o nosso corpo físico é um símbolo de todo esse nosso processo interior. De forma que se você ainda não sabe ficar dentro do seu corpo físico, totalmente alinhado, não sabe colocar o seu corpo físico sob o seu controle, isto é símbolo, isto é simbólico. E você não estará ajudando, então, a todo esse processo se dar em você. Que é um processo que precisa desta base física, que precisa deste início aqui nesses planos de terceira dimensão onde estamos. De forma que me parece que isto é uma partilha desse monge que interessa para nós todos. A cada um de nós num ponto, a cada um de nós num nível, mas que interessa para nós todos. Vamos ver então, não, se essas coisas terão prosseguimento. E à medida que forem avançando, nós iremos acompanhando por aqui. Então vamos nos preparar para nunca mais terem que dizer: vão pedir para falar baixo lá fora. Por favor, falem baixo aqui dentro. Vamos ver se chegamos nesse ponto de não precisar mais estar nos ocupando dessas coisas. Não se mexa tanto na cadeira, não fique olhando para trás. O que é que você está querendo lá atrás? Olhe para o infinito, não para trás, para o lado. Enquanto nós estivermos nos ocupando destas coisas, todo o grupo está mais ou menos travado. Então nós teríamos que todos estarmos colaborando com isso. Repito, nós não estamos sugerindo nem pedindo que cada um faça o que não pode. Nós estamos pedindo que cada um faça o que pode e mais um pouco. Mais um pouquinho. Não é fazer o que não pode. É fazer o que pode e mais um pouco. Porque aí chegaremos mais rápido. E nós temos que chegar um pouco mais rápido em certas coisas, porque o que está se aproximando necessita que nós estejamos um pouco mais conscientes. Senão, vamos ter que aqui abrir um hospital. Então, nós precisamos estar um pouco mais conscientes para não sermos enfermeiros uns dos outros, mas que todos nós sejamos os acompanhantes, os enfermeiros e os colaboradores daqueles que chegarão aqui pedindo socorro. E não que a gente tenha que ficar socorrendo uns aos outros nesse nível. Está claro isso para todos? Vamos então trabalhar nesse sentido e vamos procurar elevar um pouco, não é? Atualizar um pouco todos os nossos estudos. Muito obrigado então a todos. Obrigado.